Olá, chicos e chicas, sejam bem-vindos a mais um canal aqui do nosso podcast da Igreja Batista Capital. Seja muito bem-vindo todo mundo que está aí nos assistindo. Você que está aqui através do nosso YouTube, você é muito bem-vindo. E você que está nos escutando através do Spotify também é muito bem-vindo. Não sei o que você está fazendo agora, se você está indo para o seu trabalho, se você está lavando uma louça, se você está no caminho do seu PG ou no caminho da celebração, é muito bom ter você aqui e escutar um pouquinho do nosso podcast. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui na nossa mesa, ele que faz parte aqui da nossa igreja, mas antes de apresentar ele, eu quero apresentar quem vai estar aqui ao meu lado hoje, que não é o pastor Jairo e também não é a Luísa. Quem será que estará aqui comigo hoje, hein? A gente não tem uns efeitos especiais ainda, mas vai ter. Mas eu queria apresentar a vocês a nossa líder de missões da nossa igreja, Thaís Imato. Seja muito bem-vinda, Thaís.
Celebra
aí, Thaís. Fala, bate uma palminha aí.
Muito obrigada.
Muito bom receber você aqui. Muito obrigado por esse convite, tá?
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Por esse convite não, por aceitar esse convite, né?
É, Deus sabe.
Tá nervosa,
Deus
Thaís?
Sabe. Sim.
Não fica nervosa, vai, se solta um pouco, vai.
Ok, ok.
Fica em casa. A gente está entre amigos aqui hoje, né?
Sim, senhor.
Tá? Então, se você não segue as nossas redes sociais, segue lá, é o Igreja B Capital. E através do nosso Instagram, você conhece um pouco mais sobre a nossa igreja e tudo que acontece nela. Nossas celebrações, os nossos campi, os nossos eventos, tudo que você quiser saber sobre a nossa igreja, arroba Igreja B Capital. Thaís, fala sobre a nossa meta.
50 mil.
50 mil o quê? Inscritos aqui.
Inscritos, então se inscreva aqui no nosso canal.
É isso, a minha co-host está um pouquinho tímida, mas ela vai se soltando, eu prometo. Eu trouxe a Thaís aqui porque ela lidera a área de missões da nossa igreja. Não sei se você sabe, mas a nossa igreja tem uma área de missões muito focada em missões locais, nacionais e globais, né, Thaís?
Sim.
E se você quiser entregar uma oferta direcionada para a área de missões, através do nosso superchat você pode fazer isso. Quando você entra aí, vai, clica lá no chat, e daí do lado ali onde você escreve tem um cifrão. Nesse cifrão você pode dar qualquer oferta para a nossa área de missões. Thaís, explica um pouco como funciona o Missão Capital aqui na nossa igreja.
Então, Missão Capital, vamos dizer, é uma expressão do nosso sim para Jesus, em resposta ao seu comando, ide por todo mundo. Então, é isso que nós queremos fazer e ser como igreja. Levar o evangelho em todos os lugares que a gente puder estar e trazer transformação através do reino de Deus, da justiça de Deus. E nós queremos ser essas pontes que o Senhor Jesus leva a sua palavra. Nós queremos ser esse canal da presença e da manifestação de Deus na terra, né? Então, é isso que nós queremos ser como igreja. Então, a gente trabalha de forma local, nós temos os nossos projetos locais, que trabalhamos com moradores de rua, com pessoas em situação de vulnerabilidade aqui na nossa cidade. Nós temos apoio a projetos nacionais, a missionários que estão trabalhando no nosso Brasil. E nós também temos alguns países que nós damos suporte, e sempre de preferência países não alcançados ainda pelo evangelho, onde a igreja ainda é uma igreja que não consegue ser relevante para o seu país. Então, nós damos suporte a igrejas em outros lugares do mundo, e nós apoiamos e damos treinamentos fora. Então, nossa meta como igreja é responder esse sim a Jesus.
É isso aí. Então, se você não é voluntário do Missão Capital, eu quero te encorajar nesse momento, você que já é voluntário aqui na nossa igreja, a também ser voluntário do Missão Capital. É uma área que precisa de voluntários.
Muito.
A gente tem os projetos aqui locais. Então, se você não é voluntário do Missão Capital, como é que faz para ser? Thaís, fala aí.
Então, você pode entrar em contato conosco em qualquer uma das nossas celebrações com os nossos voluntários, deixar o seu telefone, deixar que a gente entre em contato com você. E saiba que você quer servir conosco.
E você também pode mandar uma mensagem lá no Instagram do Missão Capital, não é?
Sim,
também. É missão.capital?
Missão.capital.
Então, se você aí não segue Missão Capital, arroba missão.capital, segue lá para você ter mais informações sobre a nossa área de missões aqui da nossa igreja. Vamos apresentar o nosso convidado?
Sim.
Então, vamos lá. Então, como sempre, né, preparei aquele texto básico, mas hoje foi bem tranquilo, porque ele não queria que eu colocasse muitas coisas. Então, vou ser bem rápido aqui, bem tranquilo. Mas ele, que é marido, pai de duas filhas, e se você conhece as filhas dele, você sabe como é ser pai daquelas meninas. Ele que é pastor da Igreja Batista Capital, líder fundador do Avanço Missionário, e ele que é apaixonado por Jesus. Quando você vê ele pregando, adorando a Deus, fazendo qualquer coisa, você vê a paixão dele por Jesus. Com vocês, pastor Fábio Almeida!
Aê! Me ajuda, Jesus. Me ajuda.
Muito obrigado, amigo, por estar aqui nesta mesa com a gente.
Eu queria ser, pelo menos, um pouco de tudo que você falou aí, porque é difícil, né, Thaís?
Você é bem mais.
É, ele é bem humilde, galera, bem humilde.
Humildade, vocês vão... tinha que pôr na lista aí, humildade.
É verdade.
Humildade zero, realidade.
Não, não tem nada disso.
Sabe aqueles memes assim, tipo, expectativa versus realidade? Então, expectativa.
Entendi.
Versus realidade.
E ó, eu tenho certeza que depois vários trechos desse podcast vai estar lá no Instagram dele, porque o cara... ele está tão ativo nas redes sociais agora que é capaz de, assim, quase full time aqui, ó. Ele vai estar falando, a equipe dele já vai estar lá, ó, postando. Então, se você não segue ele, Fábio, faz aí, seu mexão.
Eu comecei num projeto blogueiro, 2023. Não sei quanto tempo.
Vai durar.
Vai durar, hein? Mas me segue nas minhas redes sociais. Arroba fábio.a.almeida.
É quase um e-mail, né? Arroba gmail. Mas, amigo, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que sua agenda é muito difícil. O cara que eu não coloquei aqui, né, mas bancário, trabalha em 1000 empresas lá, faz 1000 projetos lá. Não vou falar aqui o nome do banco, porque não está dando patrocínio, né? Deveria, mas não está. Mas eu sei que sua agenda é complicada, e um pai de duas filhas lindas, né? Mas antes da gente começar a nossa conversa sobre missões, a gente queria saber um pouco sobre você. Quem é o Fábio? Tem gente que não sabe. Tem gente que nem imagina quem você é, como que começou o seu ministério, sua vida. Eu quero saber um pouco como você conheceu a Renata, um pouco da sua vida. Conta aí pra gente.
Caramba. É. Muito difícil. Eu acho que essa você tinha que ter mandado antes.
Pra... Estou de surpresas.
Porque essas perguntas assim, quem é você? Elas são difíceis, né? De serem respondidas. É, mas eu acho que eu sou alguém encontrado por Jesus. É... que alguém que não, que tinha tudo para dar errado, que não tinha esperança, mas Jesus me encontrou assim. É, eu tive um encontro com Jesus com 10 anos, e é muito, muito legal você poder olhar para trás e ver o Espírito Santo trabalhando em você, né? E hoje ainda tem muita coisa que ele precisa trabalhar, mas eu acho que eu sou alguém que sou tão admirado pela obra, pelo ministério de Jesus Cristo, assim. Às vezes, até quando eu estou pregando, assim, às vezes eu falo, cara, Deus tem umas sacadas tão, tão fora do comum, assim. Você vai lendo a Bíblia, você vai vendo a forma com que Deus conectou as coisas, a forma com que Ele nos encontra, a forma com que a gente... no meio de uma fragilidade assustadora, tanto olhando para a carne, né, assim, olhando para a gente, assim, a gente não é nada, velho, sabe? A pandemia veio provar isso para a gente, tipo, a gente, um vírus que começou do outro lado do planeta, tipo, mostrou para a gente que, cara, se eu respirar algo errado, pode dar muito ruim.
Sim.
Né? Então, a gente olha para o quanto que fisicamente, né, a nossa carne, nosso corpo não é nada, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente complexo, extremamente... é uma máquina. E você olhar para para suas emoções e ver o quanto a gente é frágil também emocionalmente, o quanto qualquer coisa pode nos desestabilizar. Ou seja, nós não somos nada, né? E aí vem Deus, cabulosão, tipo, criador de todas as coisas, orquestrador de todas as coisas e construindo uma história para encontrar a gente, para fazer parte, para fazer com que a gente seja parte da vida dele, para que a gente se relacione com ele. Então, quem sou eu? Eu sou alguém que um dia descobriu que eu não conseguiria sozinho.
Uau.
E aí eu encontrei uma história que traria sentido.
E quando que você encontrou Jesus na sua vida?
Eu encontrei Jesus com 10 anos. Eu fui assistir uma peça de teatro da Parábola do Filho Pródigo.
Aquelas peças da Jocum?
Não, era eu, a igreja que
Jardim
eu cresci era uma igreja muito teatral, muito artística. E faziam assim, peças que vinham pessoas de diversos lugares assim, para assistir. E eu fui numa dessas apresentações, era a Parábola do Filho Pródigo, e Deus se revelou de uma forma muito forte comigo em relação, como pai, né, a figura de pai. Assim, naquele momento em que o pai avista o filho de longe e tipo fala, meu filho está voltando para casa. Tipo, e aí ele olha para o filho, contempla a necessidade dele e fala, eu sei o que você precisa. Você está sem identidade, toma um anel. Você está desprotegido, toma uma sandália. Você está faminto, eu vou matar um boi. Então, tipo, é essa coisa de você servir a um Deus que olha para você e te percebe nas suas necessidades. E ele é a resposta para todas essas necessidades, isso mexeu muito comigo.
Bom.
Tem uma música dos Arrais que fala... Ele vê os meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, e derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Então, Ele é tudo, né?
Achei que você ia cantar, então, porque assim, quem conhece o pastor Fábio,
não.
Enquanto ele prega, ele canta assim, 3, 4, 5 músicas. O apelido dele aqui no Campus Sul é conhecido como Princeso da Disney, porque as ministrações dele, as pregações, é quase um musical
calúnia.
Da Disney. Assim.
Isso é uma calúnia.
É porque ele canta também, tá, gente? Tem uma banda, é porque eu não coloquei aqui, porque a gente vai convidar ele outra vez para falar do Declararei, que é outro rolê da vida dele. Hoje é mais focado em missões.
Tem até uma caixinha, né, assim, de sugestões... Aqui fica na subida do palco, que as pessoas colocam, pediu, tocou.
Ah, entendi.
Brincadeira.
Entendi. Não. Então, se você estiver na celebração, é só você anotar lá no guardanapo, entrega para o menino que está lá na frente, que ele passa para o Fábio.
Mas sabe que é muito engraçado, assim, muita gente no final da celebração me procura para falar assim, nossa, obrigado, você cantou a música que eu conheço, de assim...
Mas é porque abraça mesmo, é porque ele sempre traz
obrigado
música antiga.
Obrigado por cantar Diante do Trono.
Nostálgico. E quando que você conheceu a Renata nesse processo? Sua esposa, para quem não sabe, né?
Aí eu cheguei nessa igreja com 10 anos.
Uhum.
Pouco tempo depois, o pastor que pastoreava a igreja entendeu que era hora de se aposentar, pastor Eli.
Era o pai da Renata?
Não.
Aquele já dando spoiler, né?
É. Aí o pastor ele se aposentou, a gente ficou um tempo sem pastor na igreja, até que o pai da Renata veio de Maceió. Ele pastoreava uma igreja em Maceió e veio pastorear a igreja que nós congregávamos, né? Eu, minha mãe e minha irmã. E aí, quando eu olhei para a Renata, eu me apaixonei por ela.
De cara, sim.
Foi de cara, velho. A gente... o pai da Renata ele tem um costume de desafiar a igreja a decorar salmos.
Uhum.
E aí ele, no dos primeiros cultos assim, que ele estava liderando, ministrando, aí ele foi e falou, queria que a gente ficasse de pé e recitasse o Salmo 23. E assim, hoje, né, todo mundo sabe o Salmo 23, né? Mas isso não era cultura da nossa igreja, então poucas pessoas sabiam, mas... A Renata tinha 11 anos na época, eu acho. Eu tinha 13. Alice, fecha os olhos e tampa os ouvidos. E aí ela se levantou assim e ela recitou o Salmo, sabe? 23 todo, assim, bem belamente.
É crente, né?
No Renata, alto de seus 11 anos.
Maravilhoso.
E aí eu olhei assim e falei, caracas, eu vou me casar com essa menina. E aí,
você tinha quantos anos?
13.
Ou seja, você não teve olhos para nenhuma outra pessoa.
Não, teve um processo,
ah,
né?
Tá bom.
Aí, vou me casar com ela e tal. E aí, a gente eu comecei a investir, né? 13 anos, vai ter acampamento daqui a pouco e tal. E aí, pouco tempo depois, eu pedi ele namoro, ainda como adolescente.
Uhum.
Como adolescente ainda, essas coisas. E aí, mas aí, quando foi no primeiro acampamento, que eu estava cheio de expectativas, assim, ela mandou só um bilhetinho, assim, quero terminar com você, não me pergunte por quê. Aí ela terminou comigo, eu sofri muito nessa época.
Aquele sofrimento de adolescente.
Aquele sofrimento de adolescente. Tá? Aí a gente ficou um bom tempo, assim, sem... A gente sempre foi muito, muito maduro, assim, apesar da gente ter... ser adolescente, a gente já era muito envolvido com as coisas da igreja, com a liderança. E aí as pessoas shipavam a gente. Não existia esse termo na época, né? Porque isso tem muito tempo.
Isso é mais atual.
Mas as pessoas, assim, ficavam tentando, né? Faziam brincadeiras, assim, pessoal da igreja e tal. Até errado isso. Como que faz isso com dois adolescentes? Aí,
até hoje fazem, tá?
É. Então, tem, aqui no Campus Sul isso não acontece.
Acontece. Acontece.
É, e aí, a gente, depois já, no final da adolescência, já perto dos 18 anos, a gente se reaproximou. E aí, quando a gente se reaproximou, eu fui pedir ali namoro, né, de novo, assim, agora já... já entrando na fase adulta.
Uhum.
E aí ela falou assim, beleza, eu caso, mas eu namoro, mas a gente tem que marcar a data do casamento. Aí eu falei, então, a gente vai para casa, a gente vai orar e vai pedir que Deus fale com a gente uma data. E aí a gente vai ver se Deus vai falar a mesma data para a gente. Assim. E aí a gente foi para casa, oramos, e aí quando a gente conversou, a gente falou a mesma data, assim, tipo, meio que...
Legal.
Uau.
Resposta de Deus. E na época, assim, era 2 anos para frente. E 2 anos, quando você é jovem, parece que é muito tempo, né? Você tem uma impressão assim, eu vou me casar daqui a 2 anos. Mas, cara, 2 anos é muito rápido.
Muito rápido.
E aí, quando estava perto desses 2 anos, eu estava já, né, começando a faculdade, já, tipo, outra cabeça e tal. E ela falou, e aí, você fez um compromisso com a amiga 2 anos atrás.
Eita.
A gente vai casar ou não?
Colocou na mesa.
Colocou na mesa. Ela era bem brava.
Tá certo.
Agora ela não é mais, mas ela era bem brava.
É, quando eu conheci ela, eu não achava ela brava.
Não, ela não é, não. Ela é um docinho.
Ela e faz doces maravilhosos.
Aí a gente tinha um casal que acompanhava a gente... E aí eles chegaram para a gente e falaram, nós estávamos orando por vocês e Deus ministrou no nosso coração de vocês fazerem uma lista de tudo o que precisa para que vocês se casem. Mas Deus está falando com a gente que vocês precisam ser detalhistas, assim. Tipo, coloca, se você quer um sofá vermelho, coloque um sofá vermelho tal tamanho. Sabe, tipo, geladeira, Brastemp. Ixi, Brastemp nos patrocina.
É.
E aí, a gente fez a lista, assim, detalhada, sabe? E eu me lembro da gente colocar coisas do tipo, assim, a gente não quer pagar a faculdade, né? Porque a gente... assim, eu trabalhava no financeiro de um hospital... Na época, ganhava um salário mínimo, e na época um salário mínimo era R$435.
Meu Deus.
E ela fazia um estágio e tipo, ganhava 300 e pouco. Assim. E aí a gente colocou, a gente não quer pagar faculdade, a gente não quer pagar aluguel, a gente foi colocando as coisas. E na época todos os casais da igreja... faziam a lua, e tinham a lua de mel em Caldas Novas, uhum. Que era tipo, uau, né?
O auge, né?
É. E aí a gente colocou lua de mel em qualquer lugar, menos Caldas Novas. E aí, do nada, assim, fomos, compramos a aliança, noivamos, e aí começou a receber ligação, assim, as pessoas, Deus está mandando te dar tal coisa, Deus está mandando te dar tal coisa. A gente ia só fazendo o check na lista, e as coisas iam chegando exatamente como a gente colocou na lista. No final das contas, eu e ela, nós ganhamos bolsa de 100% na faculdade, nós não pagamos faculdade, Na época, meu pai deu um apartamentozinho de um quarto e sala para a gente morar. A gente não pagou aluguel. E aí, depois de 6 meses, né, que foi, isso foi em janeiro, quando ela me pôs na parede, e julho, nós casamos, dia 10 de julho de 2004.
Uau.
Esse ano faz 19 anos que a gente está casado.
É muito tempo, é uma vida, né?
É uma vida.
E esse é mais um testemunho que eu escuto de pessoas que, quando tomam a decisão de casar, simplesmente Deus vai abrindo as portas. Assim. Eu acho que, assim, eu desconheço alguém que vive igreja e que conhece ao nosso Deus, que, quando decide casar, não tem respostas de oração
de
e prospere de milagres. Assim.
É, eu acho que a família é um projeto de Deus, né?
Sim.
Quando a gente olha para a palavra de Deus, desde o próprio Gênesis, né? Desde a Gênesis ali, na criação de Adão e Eva, até no momento em que o estabelecimento do chamado de Abraão, né, que é um marco da história do povo de Deus, a gente vê a família como um projeto de Deus, né? Quando Deus declara a bênção sobre o chamado de Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, eu acredito que Deus tem algo especial quando alguém decide formar uma família, e principalmente quando alguém decide fazer isso reconhecendo Ele, né? Como Senhor de tudo.
Aproveitando que estamos falando de família, mês de maio é o que acontece na nossa igreja, Thaís?
Mês da família.
Retratos de família. Então, aumenta aí suas expectativas, que a partir do primeiro domingo de maio começa a nossa série Retratos de Família, você não pode perder. Sim. E uma coisa que a gente esqueceu de falar é para você curtir aqui o nosso vídeo, você que está aqui assistindo o nosso canal do YouTube. E se você quiser fazer uma pergunta para o pastor Fábio, fique à vontade de mandar aí no nosso chat, que no final a gente vai fazer essas perguntas para ele, né?
Perguntas fáceis, pelo amor de Deus.
É isso, se tem curiosidade da vida dele, é só mandar aí.
Tem não.
Nesse meio do caminho, como que começou essa paixão por missões na sua vida? Porque você é um cara apaixonado por missões, né? Porque assim, a gente entende que o ID é para todos. Beleza, a gente não vai entrar nesse ponto. O ponto é, você é uma pessoa apaixonada. Por você estaria viajando para uma viagem missionária todo mês. Como é isso? Da onde veio essa paixão? Porque tem pessoas que são assim, sedentas, enlouquecidas, e tipo, Thaís, onde você quer morar mesmo?
China.
Não quer viver aqui não, quer ir lá para a China. Então, assim, como que nasceu esse fogo dentro de você por missões?
Cara, eu sempre conto muito essa história, assim, porque para mim missões era algo muito chato.
Uhum.
Eu tinha na minha cabeça, assim, que Deus chamava algumas pessoas para o chamado X, outras para o chamado Y, assim, sabe? E era uma coisa meio assim, uns são, qual o seu chamado? Eu canto. Qual o seu chamado? Eu danço. Qual o seu chamado? Eu prego. Meu chamado é missionário. E aí, como eu tinha esse apego com coisas que eu acreditava que era chamado, eu olhava para missões e falava, cara, isso não é para mim, não. Vou passar necessidade, vou morar longe da família, tipo, uns negócios assim que a gente, né, umas coisas bem estigmatizadas, assim. E aí eu tinha isso bem claro, até que Deus começou a me mostrar que, na realidade, existe um único chamado dentro do que eu acredito, e na minha jornada com Jesus eu fui tendo esse entendimento, assim, de que existe um chamado de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Mateus 28, ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Então ele fala a respeito do chamado dele, e em outras palavras ele fala assim: agora eu quero compartilhar esse chamado com vocês. Por isso que esse texto ele é conhecido como a grande comissão, porque há um compartilhar de uma missão que foi delegada a Jesus enquanto Salvador, né, enquanto Redentor do mundo. Então, ele tem um chamado.
Uhum.
E, à medida em que nós nos aproximamos dele e caminhamos com ele, ele nos comissiona para esse mesmo chamado. E aí, como que a gente vai exercer esse chamado? Ele é muito criativo. E aí ele vai dando dons e talentos para a gente.
Para esse chamado.
Para para o exercício desse chamado. Então, Deus deu talentos para X, para o Rafael, para dançar, para fazer a jogadinha que ele faz, que é histórica no, nos stories dele. Deus vai usar isso, esse dom dele, se ele submete esse dom ao chamado, ao comissionamento de Jesus, para que o reino de Deus seja expandido na terra, e aí discípulos sejam formados, e eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu tenho um entendimento assim, que eu não tenho um chamado, Jesus tem um chamado, que foi compartilhado comigo. E, à medida em que Deus vai me dando dons, talentos e habilidades, e eu submeto isso a Jesus, eu exerço o chamado de Jesus aonde ele me planta. Então, esse entendimento ele foi sendo construído por experiências. E, em um momento X da minha vida, Deus usou uma pessoa para falar comigo sobre o sertão. E, nesse ponto da minha vida, eu acreditava que missões era feito com os pés de quem vai, ou com os joelhos de quem ora, ou com as mãos de quem abençoa. Então, aí, quando foi me apresentado o sertão e as demandas e as necessidades, eu falei, beleza, eu não tenho chamado para ir. Beleza, eu não vou sair do conforto da minha casa, eu não vou sair aqui, abandonar meus sonhos, meus projetos, meus, minha casa, minha família, meu futuro, para ir para esse lugar. Mas eu posso levantar recurso. E, diante desse entendimento deturpado, eu pensava, uau, eu sou um missionário, eu envio dinheiro, eu abençoo alguém. E aí eu comecei a fazer eventos em que o que a gente arrecadava era enviado para um projeto qualquer, em qualquer lugar. Assim, falava, vou fazer um seminário de canto. Aí chamava alguém para cantar, para dar um seminário. A inscrição era, sei lá, R$5. Aí eu pegava esse dinheiro que eu arrecadava, no final, R$150, sei lá.
E mandava para qualquer lugar.
Ia para a internet, projetos no sertão. Aí encontrava alguém e olhava, pô, gostei desse projeto. Aí ligava a pessoa, tudo bem, eu tenho aqui R$150 para ofertar para você, e não sei o quê, sou um missionário. Olha para mim, olha o que eu faço.
E aí, se gabava disso.
Entendeu? Tipo, né? Olha o que eu estou fazendo. E aí, um dia eu estava em casa, lá, né, nos meus chaba com Deus, e me veio a ideia assim, cara, eu vou gravar um CD. Vou gravar um CD e vou vender isso nas igrejas e vou arrecadar dinheiro para mandar para algum projeto. E tem muitas coisas loucas nessa história, porque, eu nunca tinha cantado na minha vida, ser dentro do banheiro. Então, daí você tira, né, da onde vem tamanha qualidade vocal que eu exerço hoje.
Ai, Jesus.
Isso é uma piada, tá, gente? Contei ironias. Então... E aí eu nunca tinha feito uma música, nunca tinha composto nada, cara. E aí, lá no meu chaba, eu falei, Deus, se o Senhor está falando comigo, então eu quero compor.
Você entendeu, de fato, um direcionamento de Deus ali naquela...
Eu estava ali no meu momento com Deus, e aí falei, Deus, então eu quero compor. E aí eu comecei, depois disso, nos meus devocionais, a ser intencional em compor. Então, a maioria das vezes em que eu saía do meu devocional, eu saía com uma música.
Uau.
Pouco tempo depois, eu já tinha 12 músicas para gravar um CD. E aí, qual foi a minha ideia? Eu vou chamar o Ministério de Louvor da igreja, vou apresentar as minhas músicas para eles, vamos gravar um culto, e aí eu vou para casa e vou reproduzir o CD a R$1. Assim, tipo, vou comprar... Eu tinha uma gravadora de CD na minha casa.
Um computador com um aplicativo chamado Nero.
Exatamente. E aí, velho, eu vou reproduzir esse CD e vou vender para os meus amigos. Thaís, R$1 para missões, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, eu não fazia ideia de como se gravava um CD. Tipo, uhum. E aí, à medida que eu fui me envolvendo com isso, e aí eu tive, chamei o Ministério de Louvor e falei, ó, a gente vai fazer uma campanha de oração aqui. É, a gente vai orar por 11 semanas, é, buscando direção e tal. Na primeira reunião, 10 pessoas. Na semana seguinte, 7. Na semana seguinte, 3. Tipo assim, no final, não tinha ninguém. Eu estava sozinho no processo.
Meu Deus.
E aí Deus foi fazendo tanto milagre. Deus foi me apresentando uma pessoa, que foi me apresentando outra, que foi me apresentando outra e tal. Quando eu menos percebi, cara, eu estava num estúdio em Belo Horizonte.
Uau!
É, gravando o CD. E nesse processo, assim, teve muitas coisas, porque o cara que Deus usou para abrir muitas portas, ele era, foi muito duro, muito cruel comigo. Tipo assim, cara, você não sabe cantar. Ele falou, sua voz é ruim até para falar, vê lá para cantar. Véio.
Fala, Deus. Você está ouvindo aí, né, Luísa? Deus está falando.
Sua voz é ruim até para falar, bicho, não dá e tal. Mas vamos fazer o seguinte, vou pôr você para cantar uma música ou outra e vou convidar uns amigos para gravar o CD.
Aí, de repente, era Azaf e Borba.
Aí, de repente, cara, velho, a Nívia Soares gravou o primeiro CD, declararei. Tu bota fé?
Não, não sabia disso.
Não sabia?
Não, eu tô chocado. Eu falei
a Nívia gravou a música minha. Sabia.
Meu Deus.
Real oficial, tem no YouTube. E aí, virou uma coletânea. E uma das músicas se chamava Declararei. Eu declararei que é Senhor, meu Redentor, e que mudaste a minha história e o meu passado. Declararei que és para mim, meu Salvador, e me libertas de todo pecado.
E todas essas músicas vieram desses momentos que você tinha.
Uhum.
Uau.
E aí, eu comecei... Aí eu, uma caixa de CD embaixo do braço, gravado, chamei uns amigos... Falei, galera, a gente precisa divulgar isso aqui. E aí, uma das pessoas que gravou o CD é o Felipe Barros. Inclusive, hoje ele é líder do Lagoinha One, eu acho. Ele é o líder da adoração na Lagoinha uhum. Matriz. Ele falou assim, ô Fábio, você não está procurando alguém para ajudar lá no sertão? Eu recebi um e-mail de um cara que está saindo da Jocum de Fortaleza, e ele quer alguém que financie o projeto dele.
Mas calma, o sertão ainda para você era essa questão de enviar recurso.
Enviar recurso.
Você gravou o CD para mandar recurso para o sertão.
Para mandar recurso para o sertão. Aí eu falei, cara, me dá o MSN dele, eu vou entrar em contato.
MSN.
É da tua época, Thaís. Você que é tão novinha, né?
Sou.
Aí eu fui mandar o MSN para ele. Ele falou assim, estou indo para Brasília te apresentar o projeto.
Uau.
Dias depois, o cara bate na porta da minha casa, eu nunca tinha ouvido falar dele na minha vida, o nome dele é Eliezer Neto. E aí ele falou assim, eu tenho essa ideia, fazer viagens de impacto num povoado do sertão, um povoado. Falei, quanto você precisa? Ele falou assim, eu preciso de R$300. A gente vai dormir na casa do pastor, a gente vai alugar um pau de arara e aí a gente vai para um povoado, evangelizar um povoado que não tem a presença de igreja. Isso era mais ou menos 2008.
E eu sabendo do avanço, já estou imaginando aqui o futuro. Caraca, olha como começou, né?
Isso foi mais ou menos 2008. Ele falou, cara, beleza. Eu vou vender aqui meus CDs. E Deus, cara, começou a fazer umas coisas muito loucas, porque o CD começou a ir para muitos lugares, e a gente começou a receber convite. Cara, a gente fazia uma média de 20 a 25 agendas por mês. Cara, a gente rodou muito, bicho.
Meu Deus.
Muito. A gente tinha agenda quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. a gente foi em muitas igrejas, acampamentos. E aí começou, um ano depois, a gente já estava gravando o segundo CD. E quando ele voltou da primeira viagem, ele falou assim, eu preciso de Bíblia, você consegue Bíblia para mim? Aí eu, cara, já sei, vou fazer um evento. Uma noite, chamei uns amigos, chamei a Marcela Thaís, o Elvis Sodré e o William Guilherme, uma galera, o William até hoje é líder da adoração na IR. Uhum. E aí a gente, a entrada era uma Bíblia, era uma noite de adoração, a entrada uma Bíblia, e aí eu arrecadava as Bíblias, colocava num ônibus e mandava para o Piauí.
E você cumprindo o seu chamado missionário.
E eu cumprindo
lá.
Meu chamado missionário.
Sou missionário.
Olha só. E qual era o nome da noite? Solidários. Então.
Por isso.
Estou descobrindo tudo.
Aí tinha a noite, Solidários. A entrada era uma Bíblia. Rolava um show. As bandas tocavam. Ia embora para casa. Eu empacotava as Bíblias. Mandava. Rolava viagem. E aí eu fazia dois solidários e tinha duas viagens por ano. No terceiro CD, veio uma gravadora do México para o Brasil. O Marcos Witt, na época, decidiu vir para o Brasil. E ele lançou uma gravadora chamada Canzion. E aí, por alguma razão, o nosso CD chegou na mão do diretor executivo da gravadora. E aí a gente assina contrato com uma gravadora.
Uau!
Aí a gente lança o terceiro CD, Declararei, que se chamava Jesus é o Senhor, pela Canzion. E aí a gente começa a fazer TV. A gente ia para São Paulo, ia para o Rio, fazer rádio, fazer TV para divulgar e tal. E aí um dia a gente foi num programa do Silas Malafaia. E aí ele perguntando do projeto... E não sei o quê. Nessa, assim, o projeto começou com o nome Água Viva para o Sertão, uhum. Mudou, acho que, para Missão Água Viva, e depois virou Expedição Missionária. E aí eu era o cara que levantava recurso. Ponto. Eu nunca tinha posto o pé no sertão.
Nessa época você já trabalhava no banco?
Não. Eu entrei no banco em 2014. Mas eu acho que nessa época eu estava na Infraero.
Então você era aquele sócio investidor ali.
Eu era sócio investidor do projeto.
Do projeto.
E aí eu peguei, falei do projeto, não sei o quê. Quando eu saí de lá, aí o Eliezer, que a gente. Ele tem um apelido Zezé, ele me ligou e falou assim: cara, eu fiquei com muito medo dele te perguntar se você já veio. Você fala assim, ninguém nunca me perguntou. Cara, eu falava do sertão, falava de como era, não sei o quê.
E nunca tinha ido.
E eu nunca tinha posto o pé. E ninguém nunca tinha me perguntado, você já foi? Nunca. Nunca. E aí, ele falou assim, vem. Vem, nem que seja assim, um dia.
Uhum. Ó a pegadinha.
Sabe? Vem. Você precisa conhecer, cara.
É aquilo que o pastor Gilberto fala, né? Todo mundo precisa fazer a primeira viagem missionária, porque depois...
Aí eu peguei e falei, beleza. Arrumei dois dias de folga no meu trabalho, comprei uma passagem para chegar lá no sábado e voltar na terça. Sabe, tipo assim, um negócio... O projeto é uma semana.
Uhum.
Cheguei lá, cara, só perrengue. Sabe, tipo, desci no meio de uma estrada que eu nunca tinha... Hoje, tipo assim, eu conheço o Piauí, sabe? Tipo, eu sei qual é a próxima cidade, como chegar de um lugar para o outro. Mas, na época, eu não conhecia absolutamente nada. E ele falou, desce numa parada na beira da estrada, em frente à cidade e tal, acho que era Simplício Mendes a cidade, que eu vou lá te buscar. Aí ele falou, você vai chegar por volta de 11h30, não almoça, que a gente vai almoçar junto. Bicho, cheguei lá. 1h da tarde, nada. 2h da tarde, nada. 3h da tarde, nada. Quando deu, tipo, umas 4h, para um carro. Ah, tipo, o cara, assim, sabe? Tipo, no, na velocidade, freão cabuloso, desce o vidro, assim.
Você é o Fábio de Brasília? Falei, sou, entra aqui que eu vou te levar. Eu achei que ele ia me levar para a cidade onde ia acontecer a viagem missionária. Uhum. Ele me levou para uma outra cidade, chamada Paulistana, me deixou na rodoviária e falou, espera que alguém vai te pegar aqui. E eu, meu Deus. De repente, para um outro missionário, me pergunta, você é o Fábio de Brasília? Eu falei, sou. Eu falei, tudo bem, não sei o quê, eu sou... Ele era missionário do Íris, eles eram parceiros do Juliano Som, eles tinham feito um projeto numa cidade chamada Acauã, e aí ele falou, você vai para Acauã comigo. Só, e, tipo assim, a cidade que eu estava aqui, e a gente estava indo para cá, assim. Fui para Acauã, cheguei em Acauã, falou, vai vir uma van daqui a pouco, que vai levar vocês para a cidade.
Meu Deus, que perrengue, cara.
Isso. Aí já era tipo 8, 9 horas da noite, de repente para uma van lotada, o Kleber dentro da van, e aí a gente entra dentro dessa van, e aí leva a gente para a cidade. Cheguei lá, cara, um monte de sapo.
Meu Deus.
Assim, um rolê tipo daqueles beijo. Que você fala, por que, que eu vim fazer nesse lugar? E eu, marinheiro de primeira viagem, comprei uma barraca para uma pessoa. E se você já comprou uma barraca na sua vida, você sabe que a barraca de um não cabe um.
Não cabe.
A barraca de um cabe meio. E aí, cara, eu comprei uma barraca de um que não me cabia. Então, meus pés ficavam para fora. E aí eles falaram assim na escola, gente, fechem as barracas para os sapos não entrarem.
Meu Deus.
Então eu deitado, assim, minha primeira noite no sertão, numa barraca que só cabe um, com os meus pés para fora. Qualquer evento que acontecia fora da barraca, eu achava que tinha um sapo lambendo meu pé. E eu, meu Deus, ai, o fala. que eu vim fazer nesse lugar? Amanhã eu vou embora. Amanhã eu vou embora, não preciso disso, eu sou um missionário de Brasília.
Sou sócio investidor, cara.
Eu sou sócio investidor.
Eu estou mandando recursos aqui.
O que eu estou fazendo nesse lugar? Acordei de manhã, encontrei uma mulher chamada Maria. Olha, se você que está me acompanhando de casa e você não conhece a Maria, você ainda não viveu o suficiente na sua vida.
Ela é do projeto.
Então, a Maria, cara, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na minha vida. Assim. Ela é uma pessoa muito cheia de Deus.
Eu estou tentando fazer nexo com as histórias que o Juninho, lá no primeiro episódio, trouxe algumas coisas da avó. Eu não sei se é a mesma pessoa.
Não, ainda não. O Juninho não tinha conhecido Maria ainda nessa época. Assim, a Maria, ela tem o abraço de Deus. Assim, sabe? A Maria é muito cheia de Deus, cara. E aí eu fui para a primeira visita com ela. E aí Deus usou tanto a Maria para me ensinar a respeito das pessoas, de perceber as pessoas, de olhar para as pessoas. A gente entrou numa casa, assim, era a nossa primeira casa. Então a gente sai da base com a nossa garrafa cheia de água, todo, né, pronto
para passar
o dia.
Você
não sabe o que vai acontecer.
Uhum.
A gente chegou numa casa e tinha uma mulher opressa pelo marido, ela apanhava dele, ela sofria, e a gente foi percebendo isso durante a conversa, porque ele era super simpático com a gente. E aquela coisa, né? Sentou do lado, não sei o quê, bababá. E aí, na hora de ir embora, a Maria falou assim, você pode me dar um copo de água? E eu... Por que, que a Maria pediu essa água, meu Deus? A garrafa dela cheia na mochila. E aí ela, claro, vamos na cozinha comigo. E aí, quando ela sai da presença do marido, ela abre o coração para Maria, rasga o coração, tem um encontro com Jesus na cozinha. Então, e aí eu vendo aquela situação, sabe? Tipo, a forma com que o Espírito Santo orquestrou as coisas. E eu me lembro dessa visita que eu perguntei assim... Você tem um pedido de oração? E aí ela falou assim, eu posso escrever? Porque ela não podia falar na frente dele. E aí ela escreveu, tipo assim,
vocês são resposta de Deus para mim, eu não aguentava mais, e hoje eu pedi um sinal para Deus, para me mostrar que eu não estava sozinha, por favor, e por mim, ele é alcoólatra, ele me bate. Tá? E aí eu vendo, aí quando eu vi aquilo, eu falei, eu nasci para isso. Eu nasci para isso, tipo,
meu Deus, o que eu estou fazendo?
Por que eu sou só um sócio investidor, meu Deus?
Onde eu estava?
E aí veio os conflitos de tipo, e agora? Vou voltar para casa? Não vou? Vou cancelar o meu voo? Não vou? E aí, depois disso, eu voltei com mais dois amigos, uhum. O Breitner, que é da Oceano, que é ministro de louvor lá, e o Kevin, que foi aqui da igreja, que é casado com a Kézia.
Sim.
E aí voltou eu, o Breitner e o Kevin na viagem seguinte. Depois, na outra, já fui com uma van, com várias pessoas, Flavinho, Sarinha, a galera da Ebenezer do Recanto, das Emas. E aí a gente foi numa van, depois um ônibus, depois dois ônibus. E aí foi crescendo a quantidade de pessoas de Brasília indo, né?
E o sócio investidor virou o cara que ia sempre.
E aí não dava mais, cara. Não dá. Assim, é quando a gente rompe essa barreira do entendimento de que, tipo, cara, esse chamado de Jesus, ele é muito incrível e ele está me permitindo ser parte. Você sai de um nível muito raso de relacionamento. Então, é por isso que eu acho que é Spurgeon que diz que todo cristão ou é um impostor ou é um missionário.
Sim.
Porque não existe a possibilidade de você não ser missional. Sabe? E eu sei que às vezes parece que é uma frasezinha de efeito, parece que você quer que as pessoas, sei lá, convencer as pessoas de ir de alguma forma. Uhum. Mas não é. Não é. Assim, a máxima, né, assim, Jesus deixa isso para o final da sua jornada, né? Esse comissionamento, e quando ele, em Atos, né, quando ele fala a respeito da capacitação do Espírito Santo, que ele fala, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, tipo, há uma delegação que é tipo a cereja do bolo desse relacionamento com Jesus. Então, assim, quando a gente fala de você ir, de você ser missional, de você compartilhar Jesus, é você viver intensamente, né? na integralidade do ser cristão, sabe? De viver o que ele está nos permitindo viver, sabe? É você se alinhar com a agenda do céu, com a agenda da eternidade. Entende? Uhum. Então, quando a gente fala dessa questão de ir, eu entendo os bloqueios, porque eu tive durante muito tempo. Sabe? Eu durante muito tempo, achei que não era para mim, que era para algumas pessoas, blá, 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 blá. Mas quando você se depara com isso, com a realidade de que todos os dons e talentos que Deus te deu, todas as experiências que você já viveu, os cursos que Deus te permitiu fazer, os ministérios que Deus te permitiu servir, os trabalhos que Deus te permitiu trabalhar, tudo isso faz parte de algo que é maior do que você. Sabe, as coisas mudam, cara, a perspectiva muda.
E o quebra-cabeça começa a ficar mais encaixado, né? Porque, às vezes, a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão sem perspectiva, né? Tipo, eu tô aqui no meu trabalho, qual a importância desse trabalho? Tô aqui na minha faculdade, o que eu tô fazendo aqui nessa faculdade?
E, velho, é muito pequeno, é muito pequeno. Tipo, velho, você acha mesmo, sabe, que toda a história que Deus construiu com você, todas as experiências que Ele te permitiu passar, a faculdade que você cursou, o lugar que você trabalha, você acha mesmo que é só para pagar suas contas? Uhum. Você acha mesmo que é só por causa de boleto? Entendeu? Tipo, cara, Deus é estrategista. Ele faz tudo orquestrado. Ele tem o lugar de todos, sabe? Tipo, ele pensa em tudo. Ele é uma mente brilhante, cara.
Mas por que o sertão?
Eita. Então, antes da pergunta da Thaís, só um adentro aqui, que o pessoal no chat está bombando, tá? A Renata só trouxe uma observação para essa história, que você ainda passou o dia todo com fome e que quando chegou lá era macarrão. Qual o problema com macarrão? Eu não entendi esse ponto aqui, que ela falou aqui, ó.
Essa
e ele esqueceu de contar que passou o dia todo sem comer e quando chegou lá na base a comida era macarrão. Daí, assim, já tem umas pessoas aqui que tá aqui, ô, tadinho.
Oh,
aí tem outros que estão assim, tadinho nada, que não sei... Qual é a sua história com macarrão?
Gente, eu tenho um mistério com macarrão mesmo. Eu não como macarrão. É isso.
Simples. Simples. Não tem o porquê.
Eu já tentei. Não rola o macarrão comigo. E já teve várias experiências assim, em que eu fiquei com muita fome e quando tinha comida era macarrão. E eu não como.
Deus estava querendo...
Então, assim, só voltar, né? No meio de tudo isso, entre sapos e um dia inteiro com fome, no final ainda era um macarrão. Então, era só para concretizar o clamor do meu coração de ir embora daquele lugar. E é muito engraçado isso, porque hoje a gente chega numa base... Assim, hoje o Avanço Missionário, a gente... Para essa edição de julho, é uma edição que a gente vai abrir... Nós abrimos poucas vagas, né?
São só e o pessoal está aqui perguntando, quando é a próxima viagem?
150 vagas.
E a data?
Em julho temos uma viagem marcada, por hora está prevista para de 15 a 22 de julho.
15 ou 16?
16 a 22?
Colocaram aqui, sua 16 equipe está frenética aqui.
De julho. Nós abrimos 150 vagas, mas a gente recebe geralmente uma média de 300 pessoas. E não tem escola no Piauí que receba de forma luxuosa, confortável, 300 pessoas para tomar banho, para comer, para dormir. Então, são dias de são sacrificiais, assim.
Sim.
Mas a gente vive tanto milagre, sabe? Tem um fluir tão incrível da parte de Deus, assim.
E se acabar as vagas, você pode ser um sócio investidor do projeto, né?
Você pode ir em janeiro também, então. Mas, assim, eu não
porque
sei por que o Piauí.
Sertão, né?
Eu não...
Mas onde começou esse seu coração para o sertão, que foi bem antes de você conhecer e pisar no sertão? O que te despertou a atenção do sertão?
Deus levantou uma pessoa para trazer uma palavra profética. Assim, ela chegou e falou, olha, Deus está me mostrando vocês sendo usados no sertão do Nordeste. E, na época, ainda era bem abstrato para a gente. E ela usou assim, algumas palavras-chave para mim e para a Renata para provar que era Deus quem estava falando. Sabe essas confirmações que, às vezes, Deus fala assim? Você tem dito tal coisa no seu devocional, né? Tipo as coisas assim.
Entrega uns segredos, só seu e dele.
Então, foi uma experiência assim. E aí, quando a gente saiu dessa experiência, eu falei, vou começar a procurar projetos no sertão. Aí eu fui para a internet. Então, assim, eu não sei por que o sertão.
Porque Deus disse, né?
Eu não... As pessoas me perguntam muito, ah, você é do Piauí? Você... Não. Eu nasci em Brasília.
Uhum.
Seu pai é piauiense? Não, meus pais são baianos. Mas, né, assim, foi uma orquestração de Deus mesmo. E, na verdade, assim, hoje eu digo muito assim, que chegou num ponto do projeto, do avanço, das viagens... Aquela noite para arrecadar uma Bíblia virou uma conferência para despertar as pessoas, para capacitar as pessoas, que é a Conferência Solidária.
E você já fez ela aqui na nossa igreja?
A gente já fez 3 edições aqui na igreja.
Porque eu lembro que eu te conheci como Fábio Solidários. É. Até esses dias o seu contato no meu celular era Fábio Solidários.
Eu tenho Fábio Sertão, Fábio Declararei, Fábio Solidários, Fábio
Avanço. Era Fábio Solidários, aí depois eu coloquei Fábio Declararei, porque ele gravou um CD, um EP, que está no YouTube aí aqui também. Aí eu falei, ah, Ilha Declararei, não é mais Solidários, mudou o nome da banda. Eu não sabia, por isso que eu tô impressionado.
São vários projetos,
e daí a Ana tá aqui, ah, em pleno 2023 o Pedro não sabe da história. Eu não sabia. Para mim era uma coisa só. Solidários Declararei, para mim era uma coisa só. E daí você tem vários nomes para mim, assim.
É. E aí a gente fez a conferência. Então, assim, eu achava que eu já estava no fim da minha jornada, assim. Não no sentido de parar, mas no sentido de que não chegaria mais nada, entendeu? Assim, eu pensei que não viriam novos projetos, que não viriam novos lugares. É isso, esse é um chamado de Deus para mim, e ok, assim. Esse é o propósito de Deus para mim dentro do chamado de Jesus Cristo, então... Aí o pastor Gilberto falou, você já foi na África?
Deu ruim.
E aí eu falei, não, nunca fui e tal. E a gente tinha até umas reservas em casa, assim, né, de financeiras. E aí ele falou assim, ah, eu vou para a Bissau. Aí eu chamei o Renato e falei, vamos pegar aquele dinheiro que a gente tem, vamos para Bissau com o pastor Gilberto. E aí a gente foi, e foi muito engraçado, porque... parecia que a Renata nasceu para a Bissau.
Sério? Assim.
Sim. Ela estava super à vontade com as crianças. Assim.
A gente chegava nas tabancas, assim, nós éramos, sei lá, uns 10, uns 8, né?
Uns
8. Estava eu, Thaís, Ana, João, Tuca, pastor Gilberto, pastor Jairo, a Renata. E aí, sim, todas as crianças só iam para a Renata. Tipo, uau, assim... Ficava aquela multidão de crianças em volta da Renata, assim.
Poxa, a gente podia ter convidado a Renata. Mas ela está participando, ela está aqui no chat. Vai contando suas experiências aí, Renata, que o pessoal está olhando.
E a gente chegou e, assim, foi... Bissau abraçou a Renata, assim. Então, e aí agora eu fui para Haiti com o pastor Gilberto, e aí eu falei, caraca, aqui é meu lugar, assim. Então, à medida que eu fui caminhando, eu fui percebendo que... O sertão é um ponto.
É um caminho.
Do alcance.
Uhum.
Mas que há uma criação clamando, sabe? Jesus. Tipo, a criação que aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus, que está no sertão, que está em Bissau, que está no Haiti, que está na Índia, que está na China, que está na Coreia, que está em todos os lugares, e a gente só tem que ir, velho. Então, assim, hoje eu amo o sertão, mas eu amo os não alcançados, sabe? Tipo, a Maria levou a gente para os ribeirinhos, levou eu, a Renata, a Ana e o João. E a gente viveu experiências incríveis nos ribeirinhos, assim. Então, você vai chegando nos lugares e são... contextos diferentes, prisões diferentes, mas de uma mesma necessidade, sabe? Tipo, então você chega lá e fala, cara, eu só preciso saber falar com essas pessoas, porque a necessidade delas é a mesma, elas precisam de Jesus. Então, eu sou apaixonado pelo sertão, mas eu sou apaixonado por ir. Então, por isso que eu quero ir para todos os lugares. E eu fico indignado quando eu não vou.
Fica mesmo.
Tô percebendo isso.
Hashtag me leva, pastor Gilberto, por favor.
Se você tiver uma pergunta aí para o pastor Fábio, manda aí no nosso chat, que a gente vai fazer para ele daqui a pouco. E, Fábio, como que está funcionando o Avanço Missionário hoje em dia? O programa sai todo mundo aqui de Brasília, ou sai de qualquer lugar do Brasil? Como que funciona hoje?
Não, a gente tem pontos estratégicos que saem caravanas.
Uhum.
Dependendo da quantidade de vagas, a gente tem mais caravanas, né? Então, a gente tem parceiros no Rio, em Campos dos Goitacazes, em Salvador, em Fortaleza, em São Luís do Maranhão, em Teresina, em Brasília.
No Sul não tem?
Não.
Alô, galera do Sul!
É porque não dá, né?
Longinho, né?
Para ir de ônibus.
Daí tem.
Então, geralmente, esses lugares têm ônibus e as pessoas vão de avião até um desses lugares e, de lá, esses ônibus levam até a cidade.
Uhum.
Entendeu?
Legal.
Nessa edição, a gente tem menos vagas, então, a gente deve
tem ônibus saindo de Salvador, Teresina, São Luís, talvez Brasília, talvez Rio, porque são os lugares mais distantes, e aí, às vezes, não vale a pena, né?
Uhum.
Mas o ideal é as pessoas comprarem passagem ou para Salvador, São Luís ou Teresina, que são os lugares mais perto, assim, para chegar na cidade.
E para se inscrever, onde?
É www.avançomissionario.com.br.
Vou pedir para a galera do chat colocar
tem
aí.
Tem todas as informações aí no...
O pessoal do chat coloca lá para a gente. É. E me conta uma coisa. Quando você chega lá, no sertão, o que vocês fazem? Qual é a dinâmica? Como que funciona o fluxo lá? Porque, assim, né? Estou desafiado aí em janeiro, desde o primeiro episódio deste canal. Então, eu estarei lá em janeiro, já está certo isso. Provarei para todos que é, sim, possível o Pedro Magalhães tomar banho de cuia, porque eu não entendo de onde vocês tiram isso, que eu não tomo. Quem me conhece do passado, filhão? Ixi, Uberlândia, São Paulo. Jocundo, São Paulo, cara, a gente chegou para fazer um projeto na Cracolândia. E eu não sou muito fã de algumas coisas, né? Na época, hoje eu como de tudo. Cara, a gente chegou na base da Jocundo. Eles falaram assim, então, a gente tem arroz e esse feijão aqui. Na hora que você abriu o feijão, era cheio de chuchu e era um feijão vermelho. Aí eu olhei assim e falei, vixe, vai ter que comer isso daqui, né? E daí, cara, para comer aquilo foi bem difícil, bem difícil. E logo em seguida a gente foi para Cracolândia, São Paulo, e eu tinha, tipo, 12 anos. Era uma loucura quem fazia isso com a gente. Daí eu falava assim, meu Deus, que loucura que eu tô vivendo comendo isso daqui. Então o pessoal tem esse estigma de, ah, você vai lá pro avanço, você não vai tomar banho de cuia, eu vou, gente. Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Mas me explica, Fábio, como que funciona a dinâmica lá do Avanço, que a gente passa uma semana lá. Explica aí para o pessoal de casa.
O Avanço é um projeto, é uma viagem de curto prazo, é um impacto evangelístico.
Uhum.
A gente passa uma semana na cidade. E, à medida em que a gente foi amadurecendo no entendimento de quem nós éramos como projeto, Deus foi trazendo várias estratégias, né? Então, a essência do Avanço é o evangelismo de porta em porta. Então, a gente visita todas as casas, orando pelas pessoas, compartilhando Jesus, chamando elas ao arrependimento e ao reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Mas, paralelo a isso, tem atendimento médico e odontológico, tem escola bíblica de férias com as crianças, tem teatro nas praças, tem serenata para os irmãos que foram da igreja e se desviaram, tem oração pela cidade, tem culto nas praças, tem
várias
coisas acontecendo simultaneamente. Então, assim, 300 pessoas, tem o que fazer por uma semana na cidade? Tem. Então, a gente tem muita coisa que acontece nessa uma semana. E esse é o Avanço Missionário.
E o que eu achei legal, assim, posso estar enganado, mas ele é muito como você começou lá atrás, né? Porque você foi com a Maria na casa, e aí o Juninho, quando ele veio aqui, ele contou um pouco da experiência dele do Avanço, que vocês vão de casa em casa, convidando o pessoal para um culto que vocês fazem no final de semana e tudo. Então, meio que o cerne ali do projeto do Avanço é tudo que você viveu lá atrás, né? Naquela experiência, lá no início, passou o dia com fome.
Assim, não tem para onde, né? Uhum. Fugir, assim. O sertanejo, ele ama muito receber as pessoas. Então, a gente tem muitas experiências, assim, de... no começo da semana, as pessoas estarem com as portas fechadas, com medo de nos receber, e, tipo, 2-3 dias depois, as pessoas estarem, tipo, gritando, por favor, entre na minha casa, tipo... Agora a gente viveu um pouco disso, porque a gente usa uma blusa amarela e a cidade que nós fomos agora em janeiro é uma cidade esquerdista.
Uhum.
Então, quando eles viram aquelas 300 pessoas de camisa amarela, falaram, o Bolsonaro manda essas pessoas aqui. Então, eles trancaram as portas mesmo, tipo assim, com medo de que fôssemos agentes do Bolsonaro, né? E, à medida que eles perceberam que nós éramos agentes de Cristo, assim, as pessoas começam a ir na base.
Uhum. Na escola que
na
vocês...
Na escola. Viram. Tipo assim, vocês não foram na minha casa.
Uau.
Sabe? Tipo, por favor. Então, assim, nos últimos dias, a gente começa a ter uma agenda, assim, para socorro.
Uhum.
Sabe? Tipo, fulano está tentando se matar em casa. Marido está batendo na esposa. E aí o pessoal ir para a base
para pedir ajuda, assim,
e
de oração.
E psicólogos também vão para fazer atendimentos? Bom, e médicos?
Tem, a gente já teve vários modelos de atendimento psicológico. Uhum. Hoje a gente tem focado nas mulheres da cidade. E tem sido incrível, assim, porque tem sido um trabalho de recuperação da identidade da mulher em Cristo.
Uau.
Então, elas passam por uma palestra com uma psicóloga sobre identidade. Tem uma representação artística que a Débora faz, que é maravilhosa, assim, que...
Já ouvi dizer?
Com rótulos, assim, uhum. Vagabunda, puta, quenga, desgraçada, sabe? Vários rótulos.
E fala que as mulheres se quebrantam,
e aí,
assim.
Durante a ministração, começa a desafiar. Se você já ouviu um desses rótulos, vem aqui e arranca, porque ele não te pertence. Uau. Mais. E aí as mulheres começam a ir, arrancar. Uau. E joga fora, arrancar e joga fora. E aí depois tem uma roda de conversa. Depois elas passam por um salão de beleza, são maquiadas e são cabelo arrumado. Depois elas entram no estúdio e ganham um ensaio fotográfico.
Uau.
E aí elas recebem as fotos reveladas em casa.
E tudo isso acontecendo naquela
tudo
semana?
Tudo isso acontecendo durante o avanço. Então, a gente começou... a gente tinha escutas, né, com psicólogos, e aí a gente foi afunilando, foi percebendo que existia essa carência, né, de resgate da identidade da mulher sertaneja. E aí, hoje, o trabalho na área psicológica é focado para as mulheres.
Uau.
Então, muita coisa vai acontecendo, e foi muita coisa que foi, assim, as serenatas, elas não aconteciam. A primeira serenata aconteceu no avanço que a Thaís foi em Castelo, que a gente tinha um índice muito alto de irmãos desviados.
Uhum.
E aí, então, falei, não, então vamos visitar esses irmãos. E eu me lembrei lá dos meus 10 anos de idade, quando a gente fazia serenata para as pessoas, assim.
Uhum. Que era comum aqui, né?
Volta logo, uhum. Aqui Sim. Sempre foi seu lugar. E aí a gente falou, vamos fazer serenata para as pessoas. E aí, cara, a gente começou a viver coisas assim sobrenaturais nas serenatas, entendeu? Tipo, pessoas que odiavam a igreja, que estavam machucadas, que tinham sido expulsas da igreja porque tinham... pecado, porque tinham errado, e aí a gente voltar assim, se aperrei não, sabe os cartazes assim maravilhosos, se aperrei não, Jesus te abraça, a gente também, e aí tipo, ver as pessoas começarem a ir para os devocionais depois da serenata, sabe, as coisas assim, que,
uhum.
E aí, então assim, o avanço, ele é um processo em evolução, assim, sabe. E agora a gente está no meio dessa evolução, porque a gente começou a pensar em prazos maiores. Eu estou falando demais, gente?
Não.
Vocês estão tão caladinhos assim.
Está tudo em paz.
Que a gente está pensando em 5 anos.
Uhum.
Que antes a gente ia para um lugar, ia para outro, e aí eu... Né? E a gente ia desenhando isso. Assim. Deus levantou muitas pessoas para o sertão. Né?
Sim.
Quando nós começamos em 2009, tinha mais ou menos 13 mil vilarejos, cidades e povoados sem a presença de igreja.
Uhum.
Hoje é cerca de 7 mil. Então, teve um avanço assim, do evangelho. Cidade mesmo, cidade constituída, eu acho que não tem mais, assim, que não tem igreja. Mas ainda tem muito povoado e muito vilarejo. Assim. Lugar que você chega, tem, sei lá, 20 casas, 10 casas. Aí não tem a presença de igreja ainda.
Que é o que vocês vão tudo lá no Pau de Arara.
Isso, que a gente vai nos Pau de Arara. E aí a gente fazia uma coisa meio... E aí Deus ministrou no meu coração de pegar um pedaço do mapa. Assim. Tipo, pegar esse pedaço, mapear... 10 cidades, mapear as igrejas desse lugar, os pastores desse lugar, e trazer uma perspectiva de equipar essas igrejas, de plantar a igreja onde é preciso, de educar a próxima geração, de cuidar dos enfermos, olhando para esses 10 para esse espaço, para essas 10 cidades e planejar as próximas 10 viagens para esse espaço.
Uau.
E aí, depois de 5 anos, 10 viagens depois, a gente pega nossas malinhas, olha para um pedaço do mapa e fala, agora a gente vai para cá.
E transforma outro lugar, né?
Então, a gente está nesse ponto agora, a gente foi para uma cidade em janeiro chamada Santa Rosa, e agora a gente vai para uma cidade 24 quilômetros depois, que se chama Cajazeiras.
A de julho.
Então, a de julho. Uhum. Então, é bem pertinho, é dentro do mesmo contexto, mas é a cidade mais pobre do Piauí, é o menor IDH do Piauí. É uma cidade assim, que tem muita dificuldade de crescimento do evangelho, e a gente está indo, assim, a gente está se preparando para a guerra, assim, para esse tempo. Assim. Por isso que a gente reduziu o número de inscrições, a gente está indo com menos pessoas, para a gente ir bem focado mesmo, assim, sabe?
Então, se você não conseguir ir no avanço de julho, seja um intercessor por eles. Manda uma mensagem lá para o Fábio, fala como que eu posso orar por vocês, o que que eu posso fazer em oração, né, Thaís? Que é muito Sim. importante também. O pessoal está falando que você tem que voltar e ir para o avanço. Você não está indo mais?
Preciso voltar. É, a minha primeira experiência com o sertão, eu acho que para muitos, assim como o Fábio, a experiência de você ir de casa em casa é você se sentir ali no comissionamento de Jesus enviando os discípulos, né? Vai de casa em casa. Aquele que te receber, entra. E o que me marcou assim, profundamente na minha primeira viagem para o sertão, é que eu ainda não conhecia o avanço. Então, minha primeira viagem para o sertão foi com o Juliano Som, né? É você entrar nas casas, falar com as pessoas e ver que como elas querem Jesus. Uhum. E como é simples levar elas a fazer uma oração de entrega. Uhum. Isso, para mim, foi assim, marcou assim, meu ministério, minha vida, de você se sentir aquela pessoa que está conduzindo a pessoa em oração a Cristo. Uhum. É, eu quero, sim, Jesus. A primeira vez que a pessoa falou isso para mim, eu... Sabe, foi quase que do tipo... Entendeu. Ela entendeu o que eu tô
perguntando.
Não teve
nenhuma barreira disso,
não.
Né?
É assim, você gostaria de ter Jesus na sua vida? Lógico. E você quer confessar Jesus como seu Senhor? Sim. E eu fiquei assim, né? O que, que eu faço agora? Né? E aí você leva a pessoa a Jesus e aquilo mexe com você. Você se sente cumprindo, de fato, assim... aquilo que Jesus te chama para viver, né? Então, eu acho que eu tenho mesmo que voltar uhum. aí. E Deus sabe que eu tenho saudade do sertão e de entrar nas casas. E eu aconselho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, viva essa experiência, porque é fantástica, é transformadora mesmo.
É. E é uma experiência também para quem está indo, né? Porque eu sei que vocês têm um momento de devocional ali pela manhã. Eu sei quase tudo do sertão, viu? Não é tão ruim assim. Que tem muitas experiências incríveis que acontecem ali, né? Como que começou isso? Desde o início já tinha isso?
O devocional?
É.
Na verdade, assim, a gente foi percebendo que as visitas pela manhã não eram muito produtivas, porque o sertanejo estava arando a terra, estava cuidando do seu animal ali. E aí não era muito produtivo. Então, a gente percebeu que fazer as visitas depois do almoço eram melhores, porque eles já tinham almoçado, e geralmente eles não vão para a roça à tarde por causa do calor, e aí a gente conseguiria encerrar o dia com um culto ali naquele povoado. Então, a gente foi mudando a estratégia.
E é quente real?
É quente real. Depende.
Depende da época, né? Julho, junho é quente,
Depende
né?
da época... Depende da cidade. Tem regiões mais altas que você passa frio, entendeu? Tem regiões perto de rio. Então, assim, depende muito da localização.
Uhum.
Janeiro geralmente chove, dependendo do lugar. Apesar de que a gente já passou por lugares assim que não chovia há anos e choveu só quando a gente estava ali.
Faz chover, Senhor Jesus.
Mas, assim, a gente sempre volta com muitas experiências. Eu me lembro de uma visita que eu e a Thaís fizemos, que eu acho que era Francisco o nome do senhor. Francisco era Antônio.
Acho que era Francisco.
Era Francisco. E aí a gente conversando com eles, e eles, tipo, muito simples, assim. Eles foram no mercadinho, no meio da conversa, assim, ele saiu da conversa, foi no mercadinho, comprou um pacote de biscoito wafer, aqueles, assim, bem doce, assim, bem murcho. E um suco de pozinho, assim, aí fez o suco pra gente, o biscoito wafer e tal. Mas aí ele parava a conversa e falava assim, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês são crente, é? E a mulher dele falava assim, Francisco, Francisco. Ele, não, é porque eu não gosto de crente, não. Vocês são crente, eu não gosto de crente, não. Aí a mulher dele falou, ô, Francisco, para de falar bobageira. E aí a gente foi desenrolando a conversa e oramos por eles e tal. E aí, no final do dia, a gente fez um culto. E aí, do nada, venceu o Francisco no escuro, assim, aquele breu, né? Com um saco, cara, com três abóboras gigantescas, assim. Tava eu, a Thaís e a Vitória, de Teresina. E aí, ele falou assim, eu queria que vocês fossem embora com um presente meu. E aí, ele entregou uma abóbora para cada um, assim. E, então, assim, a gente aprende tanto sobre generosidade, sobre gratidão, sabe? Sobre tanto a forma com que eles são generosos e gratos, quanto você olhar que é possível ser generoso e grato, independente da quantidade que você tem. Então, você sempre volta com o ensinamento, sabe? E eu falo muito isso quando eu estou pregando aqui na igreja, assim. É uma via de mão dupla, sabe? Deus, enquanto você está indo cumprir algo que é dele e não é seu, ele tem algo da parte dele para você. Sim. Também. Então, é uma via de mão dupla, sabe?
Muito bom.
Então, são muitas experiências.
Muito legal. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui do pessoal de casa, mas antes disso, eu queria que você assinasse o nosso quadro ali, que todos os nossos convidados têm assinatura ali, então você vai lá, coloca a sua assinatura.
Seu autógrafo aí.
Enquanto você vai lá, eu vou fazer um convite para o pessoal de casa, que eu também vou pedir para a Thaís me ajudar nesse convite, porque ela já fez a nossa viagem para Israel, que a gente vai fazer esse ano. Thaís, conta um pouco da sua experiência de como foi a viagem para Israel.
Foi cinematográfica. Essa, para mim, é a palavra, porque você se sente vivendo onde Jesus viveu, sabe? Caminhando nos lugares que Jesus caminhou. Você está dentro do Mar da Galileia, para mim, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, você saber que naquele lugar Jesus fez o que fez, sabe? Então, você sente uma atmosfera, assim, de tudo que você já leu, de tudo que você já experienciou da palavra de Deus e das histórias de Jesus e é fantástico mesmo. É uma viagem assim que você se sente fora da sua realidade.
Eu imagino. Né?
Eu acho que é algo que todo mundo fala, né? Uma viagem muito espiritual, assim.
E todo mundo precisa fazer uma vez, né?
Eu acho, gente. Todo mundo tem essa ideia de, gente, é muito caro, é muito caro. Quando eu fui para Israel, Deus sabe que eu não tinha condição. E Deus foi provendo, porque eu decidi ir. Deus foi provendo, e eu paguei tudo, não fiquei com nenhuma dívida. Uau. E Deus sabe que, para mim, era muito apertado quando eu fui.
É isso daí. Então, se você quiser ir para a nossa viagem de Israel esse ano, tem um grupo saindo no final do ano ali, no final de outubro, início de novembro. Aqui no chat tem um link para você se inscrever lá, saber todas as informações, quanto custa, quanto é, quando vai ser, por onde vai passar. Então, se você quiser fazer essa viagem com a gente, só acessar o link que está aqui no nosso chat. E se você está escutando pelo Spotify, entra no Instagram, Igreja B Capital, e lá no Linktree você vai clicar e vai ter lá, Viagem para Israel 2023, você não pode ficar de fora. Pastor Fábio, a gente sempre tem um presente para os nossos convidados do podcast, que é um quadro da nossa lojinha. Você, não sei se você já tem esse, mas esse é um presente do nosso podcast para você. Então, se você quer adquirir um quadro como esse, você pode passar nas lojinhas dos nossos campi ao final da celebração e conseguir o seu também para colocar aí na sua casa. E vamos para a nossa pergunta aqui antes do nosso bate-bola, que a gente sempre tem com o nosso convidado. Nossa.
Renato, tô nervoso.
Só uma observação aqui, tá respondendo no chat, fica tranquilo, o secador ficou lá no passado agora, eu vou secar o cabelo no sol do sertão. Paula Beatriz perguntou aqui, e como veio o chamado pastoral? Aí ela colocou uma observação, eu conheci o pastor Fábio só como Fábio, irmão da Sinara, ou Fábio do Declararei. Paula Beatriz manda um abraço para ela e fala aí sobre o seu chamado pastoral.
Um abraço, Paulinha. Rapaz.
Obrigado. Obrigatório.
Essa história eu conheço, tá, Ana? Só para deixar claro.
Assim, eu teve um tempo na minha vida que eu tinha muitas convicções. Assim. Quando eu e a Renata nós nos casamos, eu acho que a gente tinha uma convicção ministerial muito forte. A gente achou que Deus estava casando a gente cedo, porque ia mandar a gente para o seminário. E a gente... Mas vieram muitos quebra-molas, assim, né? Muitas dificuldades.
Cara, depois conta a sua história da Renata nos seus stories lá, porque é muito boa. Eu já ouvi essa história. Sim, se você nunca ouviu a história de como o Fábio e a Renata se conheceram, de todo o processo que eles passaram, me abençoou muito quando você contou. Então, um dia, tira vocês dois lá no Instagram e conta. É muito legal.
E aí, assim, né? Muitos quebra-molas, assim, muitas feridas, muitas dificuldades. E quando a gente é novo, a gente tem um senso de imediatismo muito grande. Assim, a gente acha que as coisas precisam acontecer muito depressa, muito na nossa hora, no nosso tempo. É igual eu falei, a gente acha que um ano é muito... a gente entra numa faculdade que dura só 4 anos. Achando que vai demorar. A gente vivencia pouco a faculdade com essa sensação de que é muito tempo e depois a gente olha para trás e fala, meu Deus, passou tão rápido. Então, a gente perde as bênçãos do processo, às vezes, porque a gente acha que o que Deus tem é só para agora, sabe? Enfim, eu achava que não tinha mais chamado, assim. Eu achava que eu já estava velho, que eu já tinha construído minha trajetória profissional, eu achava que eu já estava fazendo o que precisava ser feito ministerialmente falando e que agora é só ia esperar a minha aposentadoria. E aí, o pastor Gilberto, ele me estica muito, né?
Todos nós.
Ele me faz perceber o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou irrelevante. Assim, porque olhar para a relevância que o pastor Gilberto tem, não só no contexto da igreja local, mas no papel da igreja no mundo, tira a gente de uma posição de conforto, sabe? Caminhar com o pastor Gilberto tem sentar num sofá cheio de espinhos. Assim, no sentido de que, quando você se acostumar com isso, é porque tem alguma coisa errada. Você tem que estar sempre desconfortável, porque você sempre tem que estar fazendo.
Sim.
Então, o chamado pastoral veio dessa... forma com que Deus usa o pastor Gilberto, de tipo, mostrar para a gente que não acabou, sempre vai ter outro lugar. Sabe? Tipo, vai ter Bissau, vai ter o Haiti, vai ter o desafio de cuidar de pessoas sobre uma outra perspectiva, vai ter o desafio de encarar, abrir igreja na Europa, vai ter, entendeu? E, diante desses desafios e desse esticar, veio o chamado pastoral. Que, no começo, eu tive muita resistência. Primeiro, porque o pai da Renata é pastor. Então, a gente vivenciou o que é ser pastor muito de perto. Porque existe uma glamorização do título. e uma desvalorização do exercício. Então, quando você vive isso de perto e vê a forma com que esse chamado atinge a família, os filhos, o seu dia a dia, suas decisões, as suas escolhas, enfim, é algo que engloba muita coisa. Então, quando a gente se confrontou com isso, como família, a gente falou, esse não é nosso chamado. Isso não é para a gente. Mas, quando a gente menos espera, a gente já está fazendo sem ter título. Então, quando o pastor Gilberto me desafiou, a minha primeira reação foi, não, nada a ver, já passou, estou velho, não tem mais. Mas aí, conversando com algumas pessoas, as pessoas falaram, cara, você já é pastor há muito tempo, sabe? Tipo, desencanta.
Isso aqui vai ser só algo mais formal mesmo, assim, que você vai se tornar.
Desencanta, você já é pastor. E aí eu falei, tá bom, sabe? Tipo, agora, quando alguém fala pastor, eu já olho, mas durante muito tempo era muito desconfortável para mim, assim, ser chamado de pastor e me identificar como. Assim. Agora eu estou começando a me acostumar com a ideia, assim, mas eu, sinceramente, não tenho apego a isso e nem... talvez seja uma estação, talvez... Deus vai me levar para outros lugares em que eu não serei pastor no sentido do exercício do título, né?
Na verdade, eu acho que o título só veio por um coração que já existia, né? Porque esses dias eu escutei a história de um ser humano e eu descobri um Fábio muito pastor, que às vezes as pessoas nem conhecem. E muitas vezes as pessoas olham assim e falam, mas, de repente, ele virou pastor e chegou na nossa igreja, porque as pessoas nem sabiam quanto tempo você estava na igreja, né? Então, para alguns, foi um baque. E eu até comentei isso recentemente com algumas pessoas, mas é o coração, o seu coração já era pastoral. Isso foi mais uma questão de um título que foi colocado, mas o seu coração já era de pastor. Então, acho que esse seu susto e esse seu incômodo era muito mais por essa pressão, porque vocês já viveram isso com o pai da Renata, e de tipo assim, meu Deus, e agora? Virei pastor e vou viver tudo aquilo. Mas seu coração já era de pastor, né? Não tinha como.
Sabe, de verdade, eu não sei. Eu estava até conversando com a Thaís um dia sobre isso, que, tipo, talvez eu não me veja com esse coração que você está falando. Sabe, tipo, de olhar para as pessoas e ser misericordioso, de cuidar das pessoas. Não, eu sou, tipo, egoístão, assim, sabe? Tipo,
sabe de nada.
E um dia eu estava conversando com a Thaís sobre isso. Tipo, eu vejo algumas pessoas que eu admiro como pastor e que fazem coisas que eu falo, caraca, velho, será que um dia eu vou ter um coração para fazer isso por alguém, assim? Uhum. Então, por me conhecer... por saber também das minhas limitações, das minhas necessidades de alimentação do meu ego, enfim.
Que bom, né? Que existe esse incômodo, né? Porque senão você ia ser suficiente e falar, está tudo bem, eu sou pastor mesmo, isso é bom.
É difícil essa coisa de você falar assim, cara, como que eu me coloco numa posição de conduzir alguém se eu estou sendo conduzido também, uhum. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe essa necessidade que as pessoas têm de estabelecer referências e colocar essas referências num lugar que é irreal, assim, sabe? Tipo, as pessoas erram, uhum. As pessoas falham, as pessoas têm as suas fraquezas e as suas lutas pessoais. E pastores e ovelhas são carentes da graça, da misericórdia e da mão sustentadora de Jesus Cristo.
Exato.
Então, é esse conflito, sabe? De que vai fazendo... Esses dias o pastor Gilberto me perguntou, tem pouquíssimo tempo, assim, tipo, ainda é desafiador para você ser pastor? Porque, para mim, parece que você já está super confortável. E tal. Eu falei, cara, muito desafiador. Tipo, eu não sei se seria algo que eu diria, eu quero, por favor, me deixa aqui, entendeu? Não, quer viajar o mundo, quer ficar aí rodando. Quero agora, quer ser pastor aqui no campus? Não sei.
Ai, meu Deus.
Mas eu amo estar aqui. Eu amo acordar de manhã no domingo e vir para cá e encontrar as pessoas e servir as pessoas e abraçá-las, sabe?
Glória a Deus.
É, tem sido um tempo em que Deus tem sido muito generoso comigo.
Show de bola. Vamos para o nosso bate-bola. Thaís, você me ajuda aqui, tá? A gente vai intercalando ali, ó. Eu faço uma, você faz uma. Como funciona? Te faço uma, eu vou te falar uma pergunta e você me responde só com uma palavra, a primeira que vier na sua mente. Porque daí a gente vai saber a essência do seu coração sobre isso. Fechou? Então vamos lá. Uma comida.
Não consigo dizer só uma.
Ah, não. Vai. Uma comida.
Hambúrguer.
Um filme.
Ai, não sou de filme, gente.
Uma série.
This Is Us.
Tá. Um livro da Bíblia.
Salmos.
Uma cidade.
Nova York.
Um pai.
Tá vendo?
Aqui, falou de sertão o tempo todo, mas é Nova York. É o sócio investidor, né, galera? De missões. Um país.
Haiti.
Uma família.
É meu lugar.
Uma música.
Nossa, velho. É, eu acho que é Cry Out to Jesus, do Thursday. É a minha música.
Um ano que te marcou no avanço.
Um ano que me marcou? É, eu acho que 2018. É, foi um ano de virada, né, que o avanço se institucionalizou. E na primeira edição pós-institucionalização, assim, que a gente criou o Instituto Solidários e tal, e criou a marca Avanço Missionário, Deus não me permitiu ir.
Uau.
Então eu não estava no primeiro avanço, o avanço mesmo, né? Que o projeto foi sendo formado desde lá atrás com o Zezé, mas quando a gente virou avanço, que fomos, beleza, vamos para cima agora, eu recebi um convite para ir para o Haggai. E aí eu fui passar, né, 30 dias no, fazendo o curso de liderança no Haggai Internacional, e esses 30 dias englobavam o avanço. E foi muito conflituoso, né? Tipo, e agora? Eu vou, eu digo não para o Haggai e vou para o avanço e tal. Mas eu entendi em oração com a Renata que Deus estava me dizendo que o avanço não tinha absolutamente nada a ver comigo. E que eu não precisava estar ali para que ele acontecesse, porque não era um projeto meu. Então, acho que foi um marco, assim, porque foi um lugar que Deus me mostrou que qualquer coisa que eu fizer em nome dele não diz respeito a mim. Diz respeito a ele, e eu não preciso estar.
Muito bom. E Jesus?
Cara, é tudo, né? Tudo começa e termina nele, assim, tipo... É tudo.
É isso aí, né? E é com esse climinha que a gente fecha esse nosso bate-papo com o pastor Fábio. Uma salva de palmas mais uma vez. Aí! Pediram só para corrigir uma coisa aqui. Qual é o nome da gravadora lá do CD?
Você sabe,
fala
cara.
Fala aí.
Canción.
Vamos lá. É canción. Espanhol, vamos lá. Canción.
Canción.
Isso, obrigado. Tá feito aí para quem pediu no chat para corrigir ele. Galera, muito obrigado você que nos acompanhou mais esse episódio aqui. Amanhã já vai estar no Spotify, se você está ouvindo, é porque já está no Spotify. Então, se você quiser ouvir de novo, mandar para alguém, a partir de amanhã já vai estar lá. Ou compartilha aqui o nosso vídeo no canal, para que mais pessoas possam receber essa notícia sobre o Evangelho e sobre esse ID, que é uma comissão que Jesus fez para todo mundo, não só para o Fábio, não só para a Thaís, não só para mim, mas para todo mundo. Então, se você quiser ir para o avanço, pega as informações lá e vamos com a gente. Eu vou em janeiro, vai ser muito legal. Mas julho ainda está com as inscrições abertas. Então, se você quiser ir, corre lá e se inscreve. Pastor Fábio, muito obrigado. Seu último recado para o pessoal de casa.
Eu que agradeço. Quero glorificar Jesus pelo privilégio que é a gente ser igreja junto.
Sim.
glorificar Jesus por tudo que ele tem feito, né, por meio da nossa igreja, por meio da liderança do pastor Gilberto. E eu quero te desafiar a estar com a gente no Avanço, www.avançomissionario.com.br. Mas, mais do que isso, eu quero te desafiar a buscar em Deus como Ele quer cumprir o propósito dEle por meio da sua vida, que é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você tem vivido em torno de você mesmo, saia da superficialidade, saia do raso, mergulhe em Deus e veja o Espírito Santo usando você para trazer revelação de que Jesus está vivo, de que Ele é a nossa esperança e de que Ele é absolutamente tudo que precisamos. Que Deus abençoe você.
É isso aí, ó. Fica ligado que o nosso próximo podcast vai ser um podcast especial Dia das Mães. Então, fique atento às nossas redes sociais, que vai ser uma dinâmica totalmente diferente. Galera, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, ticos e ticas. Fui! Tchau.